Vamos falar sobre diversos assuntos, entre eles uma viagem recente a Porto Alegre, né, prefeito? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Thali, bom dia, Ana,
bom
Camila,
dia.
Né? Esse time feminino aqui da tua rádio agora.
Verdade, né? Coincidência hoje.
Da... Uma alegria estar aqui para a gente conversar e prestar esclarecimentos e informações à nossa comunidade, né, que eu acho que é o nosso dever como agente público, né, esclarecer qualquer assunto, deixar a nossa comunidade a par daquilo tudo que está sendo construído, né, e buscado aqui para o nosso município.
Uhum. Começamos então lá pelo início desta semana que nós noticiamos, né, também a sua participação em um evento na Serra Gaúcha. Como que foi esse momento também, prefeito?
Ana, nós participamos junto com a secretária Simone, secretária de Educação, e o secretário Valeriano da Fazenda, de um encontro promovido pela FAMURS e pela Prefeitura de Gramado com o Ministério da Educação. E mais especificamente fomos tentar ouvir o ministro da Educação sobre alguns temas que são impactantes, né? Não só para Amaral, mas para todos os municípios, como por exemplo a questão que envolve o piso do magistério e o novo Fundeb, né? Mas infelizmente nós... voltamos um pouco frustrados, se é que dá para dizer assim, porque não conseguimos abordar com o ministro, ele também não abordou esses temas. Então, o que foi apresentado lá foram alguns programas, né, de transporte, de aquisição de ônibus para transporte escolar, de kits de robótica, questão também de outros projetos do Ministério da Educação. Os municípios que têm obras paradas também, né, creches, escolas, ginásios com problemas, né, de... A obra é muito comum no Brasil, né, o ginásio iniciou, aí não tem o recurso, tem algum problema de prestação de contas, enfim, isso acaba a obra não sendo realizada. Foi um momento também para que esses prefeitos, essas equipes, se aproximassem do Ministério da Educação para tentar resolver esses problemas. Mas nós tínhamos aqui, como Amaral, o objetivo de ouvir sobre esses dois temas, o que acabou não acontecendo, né? Então, depois disso, a FAMURS continua discutindo com o governo federal, com o Ministério da Educação, representando os prefeitos, esses dois temas aí que são muito importantes e impactantes aqui para os municípios.
É, só fazendo um parênteses, né, aproveitando que estamos falando de educação, ontem ocorreu o sorteio, né, dos vereadores, prefeitos e secretários mirins aqui em Amaral.
É um projeto muito bacana, né, Ana, Thali, que aproxima os jovens, né, os adolescentes da política. E eu sou um defensor deste projeto e de todas as ações que aproximam pessoas novas do meio político. Eu ontem, para dar um exemplo, também participava de um evento, conversava lá com jovens, que a gente comete um grande erro, na minha concepção, quando ataca a política, né? Porque é onde são tomadas todas as decisões. E parece que a gente tem que fazer um ataque ao mau político, aquele que se aproveita, se utiliza da política. E não, Ana, não está ali a política. Porque aí você acaba afastando as pessoas de bem, as pessoas bem intencionadas do meio político, onde são tomadas
e a política
todas...
está no nosso dia a dia, né?
Não, e aonde são tomadas, Ana, todas as decisões no que diz respeito à economia, no que diz respeito à área social, o nosso futuro está no meio político, nas decisões, nas leis, nas legislações que são tomadas. E nós precisamos, sim, condenar o mal político, mas não condenar a política. Eu dou um exemplo também sempre, né, nas minhas manifestações. Às vezes, quando um médico erra, nós condenamos o médico e não a medicina. Quando um advogado erra, nós condenamos o profissional, não a advocacia. E na classe política, quando um político erra, nós condenamos a política, né? E não o profissional, não o político, que sim tem que ser mandado embora, que tem que ser defenestrado da classe política. E isso, no meu modo de ver, afasta as pessoas de bem do meio, porque é um grande erro, né? Então, esse projeto, Thali, é muito importante, porque tem essa função também de aproximar jovens, adolescentes da política, para conhecer o que faz um vereador, o que faz um secretário, o que faz um vice-prefeito, um prefeito. Isso é muito importante, né? Aí, na frente, eu tenho a expectativa de que jovens que passam por esses projetos estarão ocupando cargos de vereadores, de secretários, de prefeitos.
Foi o tema do comentário, inclusive, do Vitor Hugo ontem, citando alguns exemplos, próprio deputado Zanquim.
Exato, exato. Então, é muito importante, né? Eu aproveito muito esse momento para conversar com esses adolescentes. Eu até, nessa semana, dava uma repassada no projeto do ano passado, Ana, daquilo que foi possível a gente colocar em prática, das sugestões que foram apresentadas pelos vereadores mirins do ano passado. E a gente viu que muita coisa que eles sugeriram através lá de indicações, a gente conseguiu colocar em prática aí nas escolas, em outros projetos, em outras ações.
Que bacana, vai ser uma prefeita, né? Luana Bertosso Felipe do Iesta.
É, vai ser uma prefeita.
Bom, ainda falando de educação, já que estamos nesse tema, antecipaste para nós, prefeito, antes fora do ar, da licitação, né, para a construção da nova creche lá do Nova Alternativa, que inclusive inaugura a praça hoje, né?
Nós agora, eu saio daqui e vou lá para o bairro Nova Alternativa, às 9 horas nós inauguramos, então, Ana, esse novo espaço lá de lazer, que era uma reivindicação, e a Thalissa é bem lá da região, né? De um espaço de lazer. E eu também defendo sempre, que é um espaço para a gente fazer saúde, né? Para as pessoas do bairro irem lá para caminhar, para fazer um exercício na academia, para sair um pouco de casa, né? Nós vamos ter lá uma novidade, que é um espaço também para os animais, né? Quem for lá, tem também lá um cercado com brinquedos para os animais. Aí você pode brincar lá e deixar o seu pet ali, também fazendo uma atividade, brincando ali nesse espaço. Vamos fazer uma primeira experiência lá para ver como é que isso ocorre, né? Então, a gente inaugura a praça com essas atrações e eu lá assino também já a homologação, faço um ato, né, de assinatura da homologação do processo de contratação já da empresa que vai construir a creche lá, a Escola de Educação Infantil, que a gente diz que é do bairro Nova Alternativa, mas é para atender toda a região ali. Então, na sequência, já começa a construção também da creche aí do bairro, já nas próximas semanas.
Bom, prefeito, você também esteve em uma viagem recente a Porto Alegre, né? Temos mais informações, então, sobre a questão do Capingui?
Nós tivemos, depois de Gramado, eu me desloquei a Porto Alegre para algumas agendas lá. Entre elas, apresentamos ao governo do estado, ao secretário de turismo, Ronaldo Santini, um amplo projeto envolvendo aqui o complexo turístico do Capingui. Qual foi o grande objetivo, Ana, Thali? Demonstrar ao estado, ao secretário estadual de turismo, a potencialidade que nós temos nesta região, que envolve Marau, Passo Fundo, Mato Castelhano, que envolve 1 milhão de pessoas num raio de 150 quilômetros e que tem muito mais potência. Por que nós mostramos isso para o estado? Com dados, com números, com informações. Que ali tem um potencial muito grande turístico e muito maior do que a própria geração de energia, que dentro do bolo total da CE é muito pequeno, é muito pouca a geração de energia ali. E se o foco principal for apenas a geração de energia, nós corremos o risco de perder todo esse investimento, perder todo este potencial turístico que existe ali, porque o que tem valor ali é água, né? Então a ideia é que a gente tenha um maior controle sobre a água para que ela não seja utilizada apenas com foco, com a finalidade principal da geração de energia, porque senão, no momento especialmente de estiagem, você acaba perdendo toda essa riqueza que nós temos ali.
Sabe que até nós estávamos com esse tema, né, nas nossas reuniões de pauta, porque tem essa questão também do próprio avanço na venda dos segmentos, digamos assim, da CE. E nós fizemos também um contato com a própria CE. Essa semana mesmo foi o Bruno Rosso que me passou essa informação de que aquilo que a gente tem de geração de energia aqui da nossa região, ela vem do Rio Passo Fundo, lá do município de Entre Rios, não é aqui do Capingui. Então, também era um assunto que a gente tinha em pauta, justamente por causa dessa própria questão da CE,
exato,
prefeito.
Na verdade, é isso que nós... A CE, ela ainda não leiloou a geração de energia, que é o caso aqui do Capingui. Então, essa mobilização leva em conta isso, né, Ana? Que o estado repense, especialmente a barragem do Capingui nesse leilão que ele deverá fazer no ano que vem. Esse é o nosso grande objetivo, que ele repense, retire do lote de leilão ou construa de outra forma para que a gente possa preservar esta potencialidade turística. Eu vou dar um exemplo aqui em números do que nós apresentamos para o governo do estado. A geração, o que rende para o estado a usina aqui do Capingui, a geração de energia é 1,7 bilhão de reais por ano. A potencialidade inicial do complexo turístico são 48 milhões. 1,7 para 48 milhões, só para ter uma ideia da diferença que nós estamos falando se nós mudarmos o foco e o empreendedor tiver ali a certeza, a clareza de que, a segurança de que pode investir ali, de que vai ter a água sempre à disposição. Então, é de fato algo que impressionou o secretário, né, que não conhecia essa potencialidade e que foi um projeto muito bem elaborado e que demonstrou isso, né? Bom, se o governo mudar a matriz produtiva ali, a geração de empregos, a movimentação econômica será muito maior do que a geração de energia. E não, Ana, para deixar muito claro, não que ela não possa continuar ocorrendo a geração de energia, sim, mas lógico, que se ocorra um maior controle da água aí, né, nesse sentido. Então, o trabalho continua, né? Nós precisamos convencer o Estado. Está se organizando uma outra reunião aí com os deputados, agora representantes aqui da nossa região, para apresentar para eles também este projeto, para que unamos as forças aí no sentido de convencer o Estado.
Uhum. Queria te perguntar exatamente isso, como que foi a receptividade do secretário de Turismo?
O secretário achou o projeto maravilhoso, como disse, se surpreendeu positivamente, não tinha noção de tudo isso que nós temos aqui, e especialmente as potencialidades que existem aí, porque esse projeto, além dessa questão financeira, demonstrou também tudo que pode ser construído, tudo que pode ser realizado ali em termos de preservação do meio ambiente, em termos de esporte, em termos de lazer, né? É algo realmente, o projeto é muito impressionante. Quem tiver a possibilidade de conhecê-lo vai ver que nós estamos falando de uma mudança completa, né? De passar daqui a pouco a quem hoje vai para as praias de Santa Catarina tem uma possibilidade, a altura aqui, de passar o veraneio, o verão aqui nesse complexo. Né?
E como que as pessoas podem conhecer esse projeto?
Eu acho que, Ana, isso deverá depois passar por uma... O governo do estado vai fazer uma audiência pública para discutir essa questão do leilão. Acho que esse poderá ser um momento também de mobilização da comunidade, né, de conhecimento dessas informações, para que a gente possa também dividir com todos as imagens, os números, as informações relacionadas a este complexo. Uhum.
Prefeito, me dá licença para fazer a pergunta de um ouvinte aqui.
Com certeza.
Mais ou menos nessa temática também, perguntando sobre o Ecoparque Taquari, que também, né, no passado foi um grande projeto que foi realizado também. Se há alguma expectativa, de repente, de reabrir esse local, como também que está o Ecoparque Taquari?
Isso tudo, Ana...
Que, na verdade, também o município também é do estado também aquela área,
né,
prefeito?
É da CE. Na verdade, nesse projeto que foi apresentado, não fez referência ao Eco Parque, né? Mas é um outro tema que, se nós mudarmos, conseguirmos convencer o Estado para mudar o foco, isso acaba envolvendo também ali o Eco Parque, né? Então, depende do convencimento. Embora a apresentação não tenha se detido ao Eco Parque, ela acabará tendo algum tipo de reflexo aí, porque estão ligadas as duas ações. Né?
Tá certo, então. Prefeito, sobre esse assunto, alguma informação a mais que queira deixar para
a
gente?
O que tem de novo, então, Ana, é que nos próximos dias deverá ocorrer uma nova reunião aí com os deputados, né? Todos eles, aqueles que representam aqui a nossa região.
Tá certo,
pois então. Que foi acordado, inclusive, com o secretário Santini, com... As pessoas que estiveram participando dessa reunião.
Tá certo, então. Acontecendo hoje mais uma etapa, né, de vacinação, prefeito?
Acontece hoje mais uma etapa, na quarta-feira outra, né, nós continuamos em ritmo acelerado. Toda essa movimentação, essa organização para que a gente consiga imunizar o maior número possível de pessoas, que é o que nos dá segurança, o que garante essa estabilidade que vivemos hoje, né? De poucos casos, de poucas internações em leitos clínicos, em UTIs, e também poucos óbitos, né? Então, acho que a gente precisa entender isso, que é necessário a vacinação, né? A rapidez nisso, para que a gente consiga ter essa tranquilidade e promover mudanças, né? Voltando ao normal, com eventos, com outras ações, né? Que a gente estava acostumado antes da pandemia.
Prefeito, eu não sei se vocês têm até nesse momento como fazer uma coleta desses dados, mas está sendo bem recebida aqui em Marau a ideia de uma terceira dose? Como que está isso?
Não, está sendo bem recebida, Natália, né? Quem já se convenceu de que a vacina é importante, né? Pede, né? Pela terceira dose. Nós ainda temos um percentual, né, um número de pessoas que acha que a vacina não é eficaz, não quer tomar a vacina, né? E aí, para este público, nem a primeira ela é importante, você imagina lá a terceira, sim, né? Mas aquelas pessoas que se convenceram de que a vacina é o caminho, procuram, né? Por exemplo, nós estamos vacinando algumas faixas etárias e alguns segmentos com a terceira dose. Tem gente já de outras faixas etárias pedindo quando é que vai chegar a minha vez, quando é que eu vou tomar a terceira dose, né?
Prefeito, mais uma vez a gente agradece. Prefeito Yura Kurtz, conosco no programa de hoje. Disponibilidade de estar aqui, estamos sempre à disposição. Bom trabalho, bom final de semana,
Ana,
também.
Vocês me chamam, eu venho, tá? Agradeço a todos, desejo aí um ótimo final de semana, né? A gente vai ter aí, então, essas inaugurações. Na próxima semana deveremos ter outras novidades também. Se você me permitir, eu também...
Claro.
Muito rapidamente toco no outro assunto. Nós assinamos essa semana o contrato com a empresa que vai agora apresentar para a Prefeitura e para a Caixa, Caixa Econômica Federal, os projetos para construção de 96, se não estou enganado, 96 apartamentos através do projeto Casa Verde Amarela, né, para que a gente também atenda esta área habitacional, que é muito importante. Então, dentro aí dos próximos meses, nós teremos esse trabalho acontecendo, aprovação desses projetos e depois abertura de um edital para que as famílias interessadas possam, né, se inscrever aí para participar deste programa.
Fica na nossa pauta, né, Thali, para detalhar esse assunto, então, nos próximos dias também. Obrigada,
prefeito.
Obrigado,
Ana. Obrigado, Thali. Bom final de semana a todos.